Estamos aqui no Tratado de Ketubot, na página Ein Beit Amud Beit, na 72 Amud Beit. Não, última linha, penúltima linha. A gente estudou na Mishnah que se uma pessoa ele casa com uma mulher e ele condiciona o casamento dele que ela não tenha promessas que atrapalhem o casamento. Aí, caso ela tenha promessas, então o casamento é inválido. Porque já que ele, a condição que o casamento seja válido é que ela não tenha promessas. E ela tinha promessas, então a gente invalida o casamento. Porém, se ele casou com ela sem falar nada, e depois a gente descobre que ela tem promessas que atrapalham o casamento dele, então se ele quiser, ele pode divorciar essa mulher e não pagar a ketubá. Ele não precisa dar a ketubá para essa mulher, porque ela causou que o casamento não tenha existência por causa das promessas dela. Agora a Gemara vai discutir um novo caso. Itmar, a gente estudou. Kichal tnai vekansastam. Quando esse homem casou com essa mulher, ele fez uma condição, que você não tenha promessas que atrapalhem o nosso casamento. E depois, quando ele acabou casando com, ou seja, o Kiddushin é a primeira parte do casamento, quando que ele compra, entre aspas, a mulher. E depois vem o Nesuim, vem quando eles começam a viver juntos. Então quando ele começou a viver junto, ele não condicionou a vivência com ela, olha, só se você não tenha promessas. Ele foi lá, trouxe ela para casa, como se fosse que está tudo certo. Então Rav Amar Tzichai Menuget. Rav diz que se a gente encontra depois que ela sim tinha promessas, aí ele já precisa dar um gueto. O casamento é válido, e se ele quiser divorciar ela, ele precisa divorciar com um get. Shmuel amar, Shmuel discorda e diz, ele não precisa divorciar com um get. Por quê? Porque Shmuel sustenta, já que quando ele casou com ela, quando ele comprou ela, ele condicionou, ele falou que ele só está casando com ela, só se ela não tem a promessas. Mesmo que agora ele começou a morar junto a ela, sem fazer nenhuma condição, mas o motivo disso é porque ele se apoiou no que ele condicionou antes. Então agora, que se ele quiser divorciar ela, ele não vai precisar divorciar com um get, porque ela não está casada, porque o casamento foi inválido. Amar Abai, disse Abai, Lotei matame derav, keivan shekansastam achule achle letnaei. Não medi, falou Abai, não pense que o motivo de Rav é que já que ele casou, já que ele começou a morar com essa mulher sem falar nada, ele já aceitou essa mulher do jeito que ela é, ele não se importa mais que essa mulher tenha promessas. Não é esse o motivo de Rav, porque se esse fosse o motivo de Rav, então mesmo a Ketubá precisaria pagar. Por quê? Porque ele já não se importa com ele, ele casou com ela sem condições, então ele já, como se fosse, ele deixou de lado a condição dele. Se ele deixou de lado a condição dele, então como se fosse que ele casou com ela normalmente. Se ele casou com uma mulher sem nenhuma condição, se ele quiser divorciar ela, ele precisa dar a ketubá. Não é esse o motivo de Rav. E sim, ela está me derava. O motivo de Rav é o seguinte: Lefish ein adam ose beilato beilat znut. Diz Rav, a gente tem uma regra, é o seguinte: uma pessoa, quando ele vai manter relações íntimas, né, relações matrimoniais com uma mulher, ele não quer que essas relações que ele está mantendo com a mulher, elas viram a ser que ele está mantendo relações com uma mulher estranha. Se a gente invalidar o casamento dele, ou seja, a gente falar que já que ela tem promessas, o casamento não foi válido, então ele manteve relações com uma mulher estranha. Uma pessoa não gosta de manter relações íntimas com uma mulher estranha. Então ele tá suposto a deixar para lá a condição dele, para que as relações que ele mantém com sua mulher sejam relações de casamento. Então, voltando ao nosso caso, mesmo que ele fez aquela condição quando ele comprou ela, olha, em condição que você não tenha promessas, quando ele levar ela para casa e ele manter relações com ela, aí ele não se importa mais com a condição dele, e ele quer que de qualquer jeito o casamento seja válido. Porém, ele não quer casar com uma mulher que tem promessas, ele só quer que a relação íntima que ele mantém com essa mulher seja uma relação de casamento. Então, se ele quiser divorciar ela, ele vai poder divorciar ela sem dar ketubah, porque ele ainda não quer casar com uma mulher que tem promessas. Então, para isso, ele fez aquela condição dele antes. E isso que ele deixou para lá, a condição dele, era só em relação a isso, que ele não quer manter relações com uma mulher estranha. Então, ele pode divorciar ela sem dar ketubah, que em relação a ketubah, ele ainda gosta da condição dele, ele ainda quer que a condição dele seja existente, e aí ele pode divorciar ela sem pagar a ketubah. Pergunta agora, aplique barrada zimna. Por que Rav Shmuel tem que discutir nessa discussão que eles estão discutindo aqui? Eles discutiram essa mesma discussão em outro lugar. De Itmar, que a gente estudou, Ktana Shelom Yana Veigdila. A gente sabe que uma menina menor de idade, uma criança quase menor de idade, o pai dela pode casar ela com um homem. E esse casamento é um casamento de acordo com a Torá. Porém, uma menina que o pai dela não casou ela, e o pai acabou falecendo, e a mãe e o irmão dela querem casar ela, de acordo com a Torá não existe esse casamento. O casamento não é válido. Porém, Chachamim, os nossos sábios, instituíram que o irmão e a mãe sim podem casar ela. Porém, eles deram a opção para essa menina que se ela não quiser o casamento, ela pode invalidar o casamento. Então, o que acontece numa ketaná, uma menor de idade, que a mãe e o irmão dela casaram ela, e ela não... Ela quis continuar casada. Shalom yana. Ela não invalidou o casamento. Veigdila. E ela cresceu, e ela virou maior de idade. E aí, eles manteram relações, o casal, e depois ela resolveu invalidar o casamento, que ela já não pode mais. Depois que ela já fica grande, já fica maior de idade, ela já não pode mais invalidar o casamento. E aí, Amda Venicet, ela foi e casou com outro homem. Rav Amar, Entzricham Get Misheini. Rav sustenta que ela não precisa de um get desse segundo marido que ela casou com ela. Por quê? Porque já que ela mantém relações com esse primeiro marido, que a mãe e o irmão dela casaram ele com ele, e ela manteve relações com esse marido depois que ela já era maior de idade, e aí essas relações são relações que fizeram um casamento válido, como se fosse que ela quis casar com esse homem através dessas relações matrimoniais que ela manteve com esse homem, e aí ela está casada. Se ela for com uma mulher casada que vai casar com outro homem, esse segundo casamento não vale nada. Shmuel Amar, porém Shmuel discute, ele diz, não, ela precisa um get do segundo marido. Por quê? Porque Shmuel sustenta que isso que eles manteram relações matrimoniais depois que ela já ficou maior de idade, eles não quiseram fixar o casamento através dessas relações. Essas relações que eles manteram era na base do casamento que o irmão e a mãe casaram ela. E o casamento que o irmão e a mãe casaram ela era só um casamento de acordo com Chachamim e não é um casamento de acordo com a Torá. Então, quando ela foi e casou com esse segundo homem, o casamento desse segundo homem é válido de acordo com a Torá. Ela não pode continuar casada com ele, porque ela não pode estar casada com dois homens. Porém, ela precisa de um que é do segundo marido, porque o casamento com o segundo marido é um casamento de acordo com a Torá. Então, pergunta Gmará, então a gente vê a mesma discussão que temos aqui, é a mesma discussão que discutiram lá. Por quê? Rav sustenta que já que ela manteve relações matrimoniais com esse primeiro marido, ela quis que as relações dela fossem relações de casamento. Então, ela quis fixar o casamento através dessas relações matrimoniais. Por quê? Porque ela não quer manter relações com uma pessoa estranha. Porém, Shmuel sustenta que não, que a gente não tem essa regra. Então, já que a gente não tem essa regra, as relações que ela manteve com esse homem não foram relações que fixaram o casamento. Então, quando ela casou com esse segundo homem, o casamento dela foi válido, ela precisa de um get. E é a mesma discussão que discutimos aqui. Então, fala que, mas não, eles precisavam discutir nesses dois lugares. Tzricha. A gente precisava discutir duas vezes. Dei itmar behai. Se eles só discutissem no caso da menor de idade que o pai, que a mãe e o irmão casaram ela, a gente poderia pensar que Beaika Amarav Mishundelekatna, naquele caso, Rav sustenta que as relações que ela manteve depois que ela já virou maior de idade fixou o casamento. Por quê? Porque não tem nenhuma condição. A Valberrada e Katná, mas nesse nosso caso da nossa sugiá, que estamos tratando num caso que ele casou com ela e ele fez uma condição. E só depois ele levou ela para casa e passou a morar com ela sem nenhuma condição. E mamãe dele responde, talvez nesse caso a gente diz que essas relações que ele está mantendo com essa mulher é em base do que ele já fez aquela condição, que ela não tenha promessas. Veit, Barberá, porém, se eles só discutissem no caso que tem condição, Shmuel, eu poderia pensar que só naquele caso o Shmuel sustenta que o casamento, que as relações que eles estão mantendo não estão fixando o casamento. Por quê? Porque essas relações são em base da condição que eles fizeram antes. Mas no caso da menor de idade, que eles não fizeram nenhuma condição, em uma modelo Rav, talvez ele concorda com Rav, que quando eles manteram relações matrimoniais, depois que ela já virou maior de idade, ela não quer que essas relações sejam com um homem estranho, então ela está fixando o casamento dela através dessas relações, e aí o segundo casamento que ela está casando com a segunda pessoa é inválido. Não, mesmo assim, Shmuel discute, mesmo que não tenha nenhuma condição, Shmuel sustenta que essas relações que ela está mantendo com esse homem é em base do casamento anterior, ou seja, do casamento que a mãe e o irmão casaram ela, que era só um casamento dos Hachamim, quando ela casou com esse segundo homem, virou um casamento de acordo com a Torá, e aí ela precisa de um get para se divorciar desse segundo marido. Fala, Agmará. Agora Agmará vai perguntar uma pergunta para Shmuel. Tnan, estudamos na nossa Mishnah. Kansastam, se um homem casou com uma mulher sem especificar nenhuma condição, venim tua lana, darim, depois encontraram que ela tem promessas, teitzeshalobiktubá. Você pode divorciar ela sem pagar a ktubá. Fala, Agmará. Deduze Agmará. Ktubá ou delobai. Pagar a ktubá ele não precisa. Agita bai, mas dá um get. Ele precisa. My love, como se... Agmará pensou como que esse caso da Mishnah está se tratando. Que Kichal Tnai, ele fez o Kidushin, a compra da mulher, ele fez com condição. Vekansastam, ele casou, ele só passou a morar com a mulher sem condição. Então a gente vê que mesmo assim, descrito na Mishnah, que sim, precisamos de um get. Tiúvita de Shmuel, isso é uma pergunta para Shmuel. Fala, Agmará, alô. O caso que estamos tratando na Mishnah é o seguinte, Kichastam Vekansastam. O caso da Mishnah é que ele casou com uma mulher sem nenhuma condição, ou seja, ele comprou a mulher sem nenhuma condição, Vekansastam. E ele passou a morar com a mulher sem nenhuma condição. Porém, Avalkichal Tnai Vekansastam. Porém, se ele comprou a mulher com condição que ela não tenha promessas, Vekansastam, ele acabou casando, morando com ela sem dizer nada, a Hanami de Loba Egita, será que é certo dizer que ela não precisa de um get? Por quê? Porque já que ele fez uma condição na hora que ele comprou ela, quando ele está passando a morar com ela, essas relações matrimoniais que ele está mantendo com ela é em base do casamento anterior, que era com a condição que ela não tenha promessas. Pergunta agora, se essa lei é correta, então há detalhe, em vez da Mishnah nos dizer a mekadesh et ha'isha al menach en alei nedarim benimtzu alei nedarim ein ha'mekudeshet, em vez da Mishnah nos dizer que aquele que comprou uma mulher em condição que ela não tenha promessas e depois encontramos que ela tem a promessa, que ela tem promessas e o casamento não é válido, porque só nesse caso eu ia falar um caso mais complicado. Litne kansasta, não só que ele fez a condição na hora que ele comprou ela, e sim, ele passou a morar com ela sem nenhuma condição. E mesmo assim, e devia dizer que mesmo assim, se a gente encontrar promessas com ela, o casamento não é válido. E muito mais num caso que ele não passou a morar com ela sem condições. Só se ele só comprou ela na condição que ela não tem promessas, depois ele já encontrou as promessas. Porque se no caso que ele passou a morar com ela sem nenhuma condição, mesmo assim o casamento é inválido, muito mais se ele mesmo não passou a morar com ela, e antes ele morar com ela, descobriram que ela tem promessas. Fala com ela, Ahanami. Ahanami Kama. Realmente isso que a Mishnah quis dizer. A Mekadesh, Taisha, Menachena, Lenda, Darim, aquele que compra uma mulher em condição que ela não tenha promessas. Vem Kansastam, ele passou a morar com ela sem especificar nenhuma condição. Vem Venim e depois encontraram que ela sentia promessas. Ela, o casamento não é válido. Porém, que chastam e cansastam. Se ele não fez nenhuma condição, não na hora da compra e não na hora que ele passou a morar com ela, aí ela pode ser divorciada sem pagar a ktubá. Mas, porém, um get, sim, precisa. A ktubá, ela não precisa pagar. Pergunta a Gmará, ktubá ou delobaia, agitabaia. Ktubá não precisa, porém, o get precisa. O mais na ktubá delobaia, por que ktubá não precisa pagar? De amar, que o marido ele pode dizer, e efshi beisha na tranita, não quero uma mulher que tem promessas, então eu estou divorciando com razão. E aí, quando ele divorcia com razão, ele não precisa pagar a ktubá. Então, Yahri, se é assim que você não quer uma mulher com promessas, então por que a gente não invalida o casamento? Se ele casou com a intenção que essa mulher não tem promessas, depois a gente conta que ela tem promessas, não deveria nem dar o get, porque o casamento deveria ser não válido. Fala com Maria, Mariaba diz, Aba, realmente você tem razão. O motivo que precisa de um get aqui é uma takaná, um decreto dos nossos hachamim, para não parecer que a mulher está se divorciando sem um get. Rena Marafida, assim Rafiza também nos diz, precisamos dar um get só por causa do decreto dos nossos hachamim. Rava, Mariaba nos diz uma outra explicação. Por que ele sim precisa do get? Tanas fukem esafkele. O nosso Tana, o Tana da nossa Mishnah, ele tem uma dúvida. Será que uma pessoa normal, quando ele casa com uma mulher, ele tem em mente que essa mulher não tenha promessas? Então, já que ele tem essa dúvida, então, Gabi Mamona, quando a gente está discutindo coisas monetárias que dependem de dinheiro, Lekula, a gente tem uma regra, que sempre para tirar dinheiro de uma pessoa, a gente precisa provar 100% que ele tem razão. Já que a mulher quer tirar dinheiro do marido, a mulher quer tirar a ktubá que o marido é obrigado a dar para ela, e já que a gente tem algum lado para de entender que ele não é obrigado de dar a ktubá, então aí a gente já não precisa dar a ktubá, porque para tirar dinheiro de uma pessoa, a gente precisa provar 100% que ele está obrigado sobre esse dinheiro. Porém, a beisura, quando a gente está discutindo isso, que essa mulher está casada e ela quer se divorciar, Aí o assunto é proibições. Se essa mulher é proibida de casar com outras pessoas, e aí a gente vai lechumra, e a gente vai pro lado mais rigoroso, e a gente obriga ele a dar um get para ela. Tá bom, até aqui a Gmará discutiu a discussão entre Rav e Shmuel do jeito que a Baia entendeu. A Baia entendeu que eles estavam discutindo num caso que ele casou, comprou a mulher com condição que ela não tenha promessas, e ele acabou morando com ela, ou mantendo relações íntimas, relações matrimoniais com ela, sem nenhuma condição. Já sustenta para que as relações íntimas com essa mulher não seja com uma mulher estranha, então ele acaba querendo casar com ela, mesmo que o casamento inicial foi não válido, porque ela tem promessas. Shmuel sustenta não, que as relações matrimoniais que ele está mantendo com essa mulher é em base do casamento anterior, do casamento que veio antes. E se o casamento não é válido, então as relações também não vão fixar nenhum casamento. Essa é a explicação de Abai na discussão. Fala Gmará, Amaraba, disse Abba, não, eu tenho uma outra explicação sobre a discussão entre Abba e Shmuel. Machloket betaut shtei nashim. Rav e Shmuel estão discutindo num caso que esse homem casou com duas mulheres. Ou seja, com a primeira mulher ele fez uma condição que ela não tenha promessas. Porém, com a segunda mulher, ele não fez nenhuma condição. Ele casou com ela sem condicionar nada. Então aí, fala Rav, nisso discutindo Rav e Shmuel. Rav sustenta, já que ele não fez nenhuma condição com a segunda mulher, talvez ele goste mais da segunda mulher, ele não se importa se a segunda mulher tenha promessas. Porém, Shmuel sustenta não. Já que na primeira mulher ele já revelou pra gente que ele não gosta de mulheres com promessas, então mesmo que na segunda mulher ele não fez nenhuma condição, a gente pode deduzir que o Kiddushin, que o casamento que ele está casando com essa segunda mulher, também é em condição que ela não tenha promessas. Aval, Falaraba, aval, betaut ishahat, porém, numa só mulher, no caso que a gente discutiu antes, quando ele fez o Kiddushin, ele comprou a mulher com condição que ela não tenha promessas. E ele acabou mantendo relações matrimoniais com essa mulher sem nenhuma condição, de Vriakol, todo mundo sustenta, mesmo Rav, entre Haimen no Get. Ela não precisa de um Get para se divorciar. Amale Abaye, perguntou Abaye para Rabba, como você pode dizer que essa aqui é uma Machloket, que a discussão entre eles é só em duas mulheres? Ve'amatnitin de Taut Ishahat, a Mishnah, que todo mundo antes na Gemara perguntou para Shmuel, está se tratando num caso de uma mulher. E todo o Beit HaMidrash, toda a Yeshiva perguntou uma pergunta dessa Mishnah. Então você vê que todo mundo entendeu que a discussão entre Rav e Shmuel não é com duas mulheres, é sim com uma mulher. Fala agora, realmente você tem razão. Ela é Itmar Achi Itmar. Se Rav disse alguma coisa, ele disse o seguinte. Amarava Rav diz o seguinte. Machloket betaut isha achat Kenshtein Hashim. Realmente, a Machloga de Rav Shmuel é uma mulher. Porém, uma mulher é como se fosse duas. Ou seja, ele casou com uma mulher em condição que ela não tenha promessas. E depois, antes de morar junto a ela, ele divorciou ela. Ele deu um get para ela. E depois ele voltou a casar com ela e trouxe ela para casa. Ele fez o Kiddushin de novo e trouxe ela para casa sem condicionar nada. Nisso discutiram Rav Shmuel. Rav fala, nesse segundo casamento, ele não fez nenhuma condição. Então ele quer casar com ela, mesmo se ela tem promessa. Porém, Shmuel sustenta, do mesmo jeito que o primeiro casamento era em condição que ela não tem promessas, o segundo casamento também era em condição que ela não tem promessas. Aval betaut ishahat greidata, porém, no caso que ele comprou a mulher em condição que ela não tem promessas. E ele acabou morando com ela sem condicionar nada. Nesse caso, todo mundo sustenta que ela não precisa, para divorciar ela não precisa dar um get, porque as relações que ele está mantendo com essa mulher é em base do casamento que veio antes. Assim falou Rabba. Eite veio Abai e perguntou a Abai. Que chave taut? Uma pessoa que casou com uma mulher e teve algum erro no casamento. Já vamos ver o que quer dizer esse erro. O pachod bishave pruta. A gente sabe que para casar com uma mulher, a gente tem que dar dinheiro. Um dos jeitos de comprar a mulher é através do dinheiro. Quanto dinheiro precisa dar? O valor de uma pruta, o valor de uma moeda só. Porém, se ele deu menos de uma moeda, o casamento não é válido. Vechen katan shekidesh. E também um homem, uma criança menor de idade que casou com uma mulher, mesmo que depois que ele já ficou maior de idade, ele mandou presentes para essa mulher que ele kidesh, para essa mulher que ele comprou. Em nome kudeshet, o kiddushin desses três casos, tanto se aconteceu um erro no casamento, ou se ele deu menos de uma moeda para comprar a mulher, ou uma criança que comprou a mulher, essa compra, esse kiddushin, não é válido. Mesmo se eles deram presentes para a mulher depois do casamento. Por quê? Porque o motivo que ele deu esses presentes é em base do casamento que ele já fez. Ele não teve intenção de casar com a mulher através desses presentes que ele está dando para ela. Porém, veim balu canu. Porém, se eles, depois que essa criança cresceu, ou depois que ele casou e teve algum erro no casamento, que já vamos ver o que é, ou depois que ele casou com a mulher e ele deu menos de que uma moeda, ele manteu relações matrimoniais, relações íntimas com a mulher. E a gente sabe que um dos jeitos de comprar uma mulher é através de manter relações com ela, relações matrimoniais com a mulher. Aí o primeiro Tana sustenta que eles compraram uma mulher. Por quê? Porque... já vamos ver, agora vai explicar. Rav Shimon ben Yehuda, Mishum Rav Ishmael Amar. Rav Shimon ben Yehuda, no nome de Rav Ishmael, disse: Im ba'alu lo kanu. Mesmo que se eles manteram relações matrimoniais com essa mulher, a mulher não está comprada, ou seja, o casamento não é válido. Pergunta Agmará, Agmará entendeu que o erro que aconteceu no casamento foi realmente o nosso caso. Que ele casou com a mulher em condição que ela não tenha promessas. E depois ele descobriu que ela tem promessas. Aconteceu um erro no casamento, ou seja, o erro foi que a mulher tem promessas em vez de não ter, como eles combinaram. E mesmo assim, pergunta Agmará, está escrito aqui que tem uma machloque entre os dois Tanaim. O Tana Kama, o primeiro Tana dessa braita, sustenta que se ele mantém relações matrimoniais com essa mulher, ela sim, um casamento assim válido. Então a gente vê como Kiraba nos diz que ninguém sustenta que no caso que ele casou com ela em condição que ela não tenha promessas e depois ele acabou morando com ela sem nenhuma condição, Kiraba fala que o casamento não é válido. Aqui a gente vê que tem um Tana que sustenta que o casamento é sim válido. Não é que a gente está se tratando aqui num erro de promessas? Fala agora, não. Estamos se tratando num caso que o erro que aconteceu no casamento foi que ele acabou comprando a mulher com menos do que uma moeda. Pergunta agora, Pachot Mishavet Prutá, Beria Catarina, já está escrito esse caso na Braita. Que Chabeta outro, Pachot Mishavet Prutá, são dois casos. Um caso que aconteceu um erro no casamento. E um segundo caso que ele casou com a mulher com menos do que o valor de uma moeda. Fala agora, ah, não, a Braita quis explicar o caso do erro do casamento. Peiruxa e Kamefares. A Braita se explica que Chabetaud Keitzar. Qual que é o caso que aconteceu um erro no casamento? Kegon, por exemplo, Shekichapachot Bishavet Prutá. Por exemplo, que ele casou com ela, casou com a mulher, ou seja, comprou a mulher com valor de menos de uma moeda. Pergunta Gmará, Bemaika, então qual que é a discussão entre os dois Tanaim? Se depois que ele deu menos de uma moeda para a mulher, ele acabou mantendo relações matrimoniais entre eles, se ela é considerada casada ou não? Mar Savar, um deles sustenta, Adam Yodea Shen Kidushin Tofsim Pachot Bishavet Prutá, a pessoa sabe que menos do que uma moeda não dá para casar com uma mulher menos que uma moeda. Vegamar o Bala Shankidushin, então quando ele mantém relações íntimas, relações matrimoniais com a mulher, ele teve a intenção de comprar a mulher através dessa relação. O Mar Sabar, porém, o outro sustenta, e nada me odeia Shankidushin, então precisa puxar para lutar. As pessoas não sabem que para casar com uma mulher precisa dar o valor de uma moeda. As pessoas pensam que mesmo com o valor de menos de uma moeda já é suficiente. E quando ele manteve relações matrimoniais com essa mulher, a data de Kidushin Arishonim Baal, ele teve em mente de manter relações com uma mulher que já estava casada com ela através da compra que ele fez com menos de uma moeda. E realmente aquela compra foi não válida. Então mesmo que agora ele manteve relações matrimoniais com ela, já que ele não teve intenção de comprar ela através dessas relações, essa mulher não está casada com ele. Eita, ele pergunta a Gmará mais uma pergunta. Eu tô agora mantendo relações, um homem fala para uma mulher, eu tô mantendo relações com você para te comprar em condição que o meu pai vai aceitar esse nosso casamento. Fala Braitava Pichelorazavekudeshet. Mesmo que o pai não quis, ela é considerada casada. Rabi Shimon ben Yehuda, o mesmo Mishum Rabi Shimon, Rabi Shimon ben Yehuda fala o nome de Rabi Shimon. Se o pai dele quis, o pai dele aceitou o casamento, aí o casamento é válido. Porém, Loratzav, se o pai não quis, ele não é Mekudesh, o casamento não é válido. Pergunta Gmará, Ve'achad Chitaud Beishachad Amil Plig? Fala Gmará, porque qual que é a discussão entre eles? A discussão é, será que quando ele realmente está mantendo relações íntimas, matrimoniais com essa mulher, ele tem em mente que só se o pai quiser, porque já que se o pai não quiser, as relações dele vão ser consideradas relações com uma mulher estranha, ele não quer isso. Então mesmo que ele fez a condição dele, quando ele realmente está mantendo relações com essa mulher, ele quis casar com ela de qualquer forma. Então a gente vê que tem uma opinião que sustenta que mesmo que ele fez uma condição, e mesmo que é a mesma mulher, se ele acabou mantendo relações com essa mulher, casando, mantendo relações íntimas com essa mulher, ela acaba sendo Mekudesh, ela acaba sendo casada com esse homem. E não é, Eliaba falou pra gente que não tem ninguém que sustenta isso. Fala agora, não. A discussão aqui é outra. A discussão é outra. Um deles sustenta aqui. O que ele quis dizer que meu pai aceite? Que meu pai fique quieto, meu pai não fala em nada. Vai achar que ele ficou quieto. Porém, o Mar Savar, outra opinião sustenta, não. Eu quero que meu pai aceite e ele fale que ele aceite. E já que ele não falou nada, ele ficou quieto. E o pai não falou nada. Então o casamento não é válido. Ou seja, é uma discussão em relação à própria condição que ele fez. Quando ele fez a condição que meu pai queira o meu casamento, meu pai aceite o meu casamento, o que quer dizer aceite? Quer dizer que ele fale que ele aceite? Ou só que ele fique quieto e não fale que ele não aceita? E essa discussão entre esses dois está aí. Fala, Gmará. Ei, tive aí mais uma pergunta. Está escrito numa Mishnah no Tratado de Yevamot. Modim Chachamim le Rabi Eliezer. Chachamim concordam com Rabi Eliezer. Bektaná, numa menor de idade. She Isia havia venir Garchá. Que o pai dela casou ela com um homem. E esse homem acabou divorciando ela. Vei Yetomá Bechayeá. Ela é considerada uma órfã na vida do pai. Ou seja, o pai pode casar a filha dele uma vez. Depois que ela é divorciada, o pai já não tem mais posse sobre essa filha para casar ela de novo. Por isso que ela é chamada como órfã na vida do pai. Veirzirá, e aí esse homem acabou voltando a casar com essa menina. Shecholetzet velomitiabenet. E aí esse marido acaba morrendo sem filhos. E a gente sabe que um homem que casou com uma mulher, ele não tem filhos. Aí o irmão dele tem que ou fazer o ibum, casar com essa esposa dele, ou fazer a chalitza, que é todo aquele trajeto que tem que cuspir, a mulher cospe na cara dele e tira o sapato. Chalitza. Então aí, nesse caso, ela não pode fazer o ibum, ela só pode fazer a chalitza. Por que isso? Porque quando esse homem divorciou ela, o divórcio é um divórcio válido. Vem Hazaratá, Hazará Gmurá. Porém, quando ele voltou a casar com ela, a volta já não é uma volta, não é uma volta completa. Por quê? Porque já que ela ainda é menor de idade, o pai, quando ele casa a filha, aí o casamento é válido de acordo com a Torá. Porém, uma menina que ela ficou órfã na vida do pai, ou seja, que o pai já casou ela e ela foi divorciada, quando ela volta a casar com um homem, aí esse casamento já não é um casamento de acordo com a Torá. Então, já que não é um casamento de acordo com a Torá, então aí o irmão do marido não pode fazer o ibum, só pode fazer a chalitza. Porque ibum, a gente só pode fazer com uma mulher que é casada de acordo com a Torá. Fala a Mishnah, Babet Varim Amurim, quando isso foi dito, Shegir Shak Sheiktana, quando ele divorciou ela quando ela era menor de idade, Veirzirak Sheiktana, ele voltou a casar com ela quando ela ainda é menor de idade. Aval Girshak Sheiktana, porém se ele divorciou ela quando ela era menor de idade. Veirzirak Sheikdolá, e ele voltou a casar com ela quando ela já é maior de idade. Ou Sheirzirak Sheiktana, ele voltou a casar com ela quando ela era menor de idade. Vegadla Etzlo, e ela passou a ser maior de idade. E ele continuou casado com ela e manteve relações matrimoniais com ela. O Met, e aí ele morreu. O Choletz Edomitiabemet, aí ela pode fazer tanto a Khalitza como o Ibum, porque ou ela voltou a casar com ele quando ela já era maior de idade, aí certeza o casamento é válido. Ou ele voltou a casar com ela quando ela era menor de idade, porém ele manteve relações matrimoniais com ela quando ela voltou a ser maior de idade. Aí é considerado, a gente considera essas relações que ele mantém com ela como se fosse que ele está casando com ela através dessas relações. Ele tem intenção de casar com ela com essas relações íntimas que ele está mantendo com ela. Essa é a opinião de Chachamim. Mishum Rabi Eliezer Amru, Rabi Eliezer disse não. Choletzet velo mitiabemet. Mesmo nesse caso, ela só faz a chalitza. Porque a gente desconfia que as pessoas vão se confundir, caso se ela casou depois que ela já é maior de idade, ou se ela ainda era menor de idade. Então, todos os casos, ela só pode fazer a chalitza. Pergunta a Gmará, Ve'aha, e aqui de Ketaut Isha Hadami. Nesse caso é considerado como se fosse um erro de uma mulher só. Ou seja, ele casou com ela quando ela era menor de idade. E quando ele manteve as relações matrimoniais, se a gente falar que ele está mantendo relações matrimoniais em base do casamento anterior, que veio antes do casamento, foi um casamento não válido de acordo com a Torá. Então as relações matrimoniais que ele está mantendo com ela também não fazem o casamento. E mesmo assim, Hachamim, o Tanakama aqui sustenta que o casamento é válido. Então como o Rabba falou pra gente que ninguém sustenta dessa forma, fala agora, não, lá também a discussão é outro assunto. Um Tana sustenta que as pessoas sabem que o casamento de uma menor de idade não vale nada. Então quando ele mantém relações matrimoniais com essa mulher, certeza ele tem a intenção de casar com ela. O Marsavar, porém, o outro sustenta, era da miudagem que do Sheik Tanaklum. As pessoas não sabem que casamento com uma menor de idade é um casamento não válido. E Rikabal, quando ele mantém relações matrimoniais com essa mulher, a data de que do Shim Arishanim Kabal. Então ele continua mantendo relações matrimoniais com base do casamento que veio antes dessa relação. E aí, essas relações não fixaram nenhum casamento. E aí, ela não está casada com esse homem. E ela só está casada de acordo com os Chachamim, e aí ela não pode fazer o Ibum, se pode fazer a Halitzah. Fiquem com a gente que vamos continuar a discutir esse assunto nessa próxima página.